Agenda da Semana.
A gente conversa agora ao vivo aqui no primeiro item com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, sobre a agenda dos senadores para essa semana. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, o Senado começa mais uma semana aí, finalizando aí o ano já com um último esforço concentrado e tem algumas autoridades para votar. É uma das funções do Senado, né, Guerzoni? Além de legislar, o Senado também tem essa função de inquirir, sabatinar essas autoridades que são embaixadores, são diretores de agências, membros de conselhos, enfim, para poder também votar essas indicações que o governo faz, né, Guerzoni?
Essa é uma atribuição privativa do Senado, né, fazer a sabatina dessas indicações, né, para os tribunais superiores, para o Supremo Tribunal Federal, para as embaixadas, né, diretorias das agências reguladoras, diretorias do Banco Central. Né, algumas dessas indicações são previstas expressamente na Constituição, né, algumas dessas sabatinas, e existem outras que são criadas por lei, né, como é o caso das agências reguladoras, que não há previsão expressa na Constituição, mas está prevista na lei de cada agência, né, nas diversas leis de criação das agências tem essa previsão. Nós temos também os conselhos do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, e todos esses sindicatos passam pelo crivo do Senado Federal. A gente deve ter nessa semana agora essas indicações, né, indicações que vêm, na sua maioria, do Poder Executivo, né, mas a gente tem indicações também que vêm do Poder Judiciário, do Ministério Público, como, por exemplo, são alguns dos membros dos conselhos superiores, né, dos conselhos do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. E podemos ter também essa semana uma sabatina, que é um caso peculiar, que é o caso do ministro do Tribunal de Contas da União, porque a gente tem uma estrutura no Tribunal de Contas da União na qual dos 9 ministros, 3 são indicados pelo presidente da República, e nesse caso é o procedimento similar aos demais casos, né? O presidente da República indica e o Senado sabatina e vota os nomes, mas nós temos 6 ministros do Tribunal de Contas, né? 2/3 que são indicados, 3 pela Câmara dos Deputados e 3 pelo Senado Federal. Né? Nesse caso desses ministros que são indicados escolhidos, na verdade, pelo Congresso Nacional, os 3 indicados pela Câmara são sabatinados na própria Câmara, né? É o único caso que isso ocorre. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara sabatina os 3 indicados pela Câmara e depois manda o nome para o Senado apreciar. No caso, não há sabatina. E o caso inverso, né? Os 3 indicados pelo Senado Federal são sabatinados apenas no Senado, né, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e depois o nome vai para a Câmara para apreciação. Né, hoje, o que a gente pode ter essa semana é a sabatina de daquele que será indicado pelo Senado Federal, né, na vaga aberta pelo ministro Raimundo Carreiro, que foi aprovado, né, já foi nomeado embaixador do Brasil em Portugal, mas formalmente a sua aposentadoria no Tribunal de Contas ainda não foi publicada, mas a vaga deve ser aberta com essa aposentadoria, e cabe ao Senado indicar esse representante, né? Ele é sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos, votado no plenário do Senado, e depois vai para o plenário da Câmara, uma vez que ele é formalmente representante do Congresso Nacional e não apenas de uma das suas casas.
Guerzoni, e então pode ser, talvez seja possível ainda durante essa semana, que a Comissão de Assuntos Econômicos, né, primeiro esses nomes relativos ao Tribunal de Contas, passam pela Comissão de Assuntos Econômicos e depois, caso sejam aprovados, vão a plenário, né? Pode ser possível, talvez, então, essa votação durante essa semana, né?
Isso, os nomes vão primeiro para a Comissão de Assuntos Econômicos e como a indicação é feita pelo Senado, assim como o representante do Senado no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público, o nome primeiro é indicado pelos líderes partidários e depois é feito a sabatina. Então, em tese, a gente pode ter vários candidatos a essa vaga e vai caber ao plenário do Senado decidir qual desses candidatos será escolhido, né? Não, isso só se aplica, né, nesses casos de autoridades que são escolhidas pelo Senado Federal, né, que é o caso de três ministros do Tribunal de Contas da União e do representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, nesses casos, os líderes partidários apresentam os nomes e aí, né, pode ter um número grande de nomes, depende aí da indicação dos líderes partidários. Eles são sabatinados, né, no caso do Tribunal de Contas da União na Comissão de Assuntos Econômicos, no caso dos conselhos na Comissão de Constituição e Justiça, e o plenário dá lá a palavra final sobre qual desses indicados deve integrar ou o Tribunal de Contas ou os conselhos.
Gerzoni, fora essa questão das autoridades, a gente também tem outros assuntos aqui nessa semana. A gente já começa hoje, segunda-feira, já tem sessão do Congresso. E aí, ó, a sessão do Congresso, tem a sessão da Câmara e tem a sessão do Senado, que nesses tempos de pandemia estão acontecendo aí em momentos diferentes. Mas o item da pauta é o projeto de lei que dá o dinheiro que vai financiar o auxílio gás, que foi um projeto aprovado aqui no Congresso recentemente. Então, os senadores e deputados vão se debruçar sobre esse projeto já agora à tarde, né?
Esse auxílio, né, chamado de Vale Gás, que é um subsídio ao gás, né, ele foi aprovado recentemente pelo Congresso, né, foi uma iniciativa do Senado Federal, né, que aprovou um projeto que prevê os mecanismos para que se possa subsidiar o gás para as famílias de baixa renda, né, tendo em vista o aumento enorme que a gente teve nos últimos tempos dos preços dos combustíveis, né, em razão do aumento do preço do petróleo e do aumento do dólar. E agora, aprovado o projeto, você tem que ter a destinação dos recursos para a implementação desse programa, né? E o governo encaminhou, então, esse projeto de lei, criando os créditos especiais para que ele possa financiar esse auxílio. E hoje o Congresso Nacional se reúne, né, como você bem lembrou, nesse período de pandemia, por razões operacionais, a reunião, ainda que ela seja formalmente conjunta, né, ela se dá na prática de forma separada, né? Primeiro os deputados votam, isso se deve essencialmente aos sistemas de deliberação remota, né, que não permitem a reunião conjunta. Então, primeiro os deputados votam, depois os senadores votam, esse projeto criando os créditos para que esse auxílio possa ser implementado pelo governo federal. Além desse crédito especial que está já na pauta de hoje, a gente deve ter aí no Congresso uma semana bastante voltada à questão orçamentária. A Comissão Mista de Orçamento está correndo aí para ultimar o orçamento para ver se há possibilidade do Congresso votar na segunda-feira próxima o projeto de lei orçamentária, né? A gente, o Congresso encerra suas atividades na quarta-feira da semana que vem, mas essa semana que a gente tem agora, na prática, é a última de funcionamento pleno do Congresso, né? A gente tem essa sessão do Congresso, a gente deve ter amanhã a votação das autoridades que forem sabatinadas pelas comissões, né? Algumas já estão prontas, outras comissões ainda vão fazer a sabatina, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Econômicos e outras comissões, já que algumas agências reguladoras são sabatinadas pelas comissões temáticas envolvidas na matéria específica, né, especialmente pela Comissão de Infraestrutura. E a gente deve ter, como normalmente ocorre, aí uma limpeza da pauta, projetos consensuais que estão na pauta já há algum tempo. Já é normal se aproveitar essa última semana para limpar um pouco a pauta, para a gente começar a próxima sessão legislativa com a pauta um pouco mais limpa, né? Então há uma expectativa também da gente ter outras sessões deliberativas do Senado para esse procedimento de votação de projetos consensuais entre os senadores.
Inclusive, nesse momento, está tendo a reunião da Comissão Mista de Orçamento, que está votando os relatórios setoriais, para incluir no relatório geral, né, Guerzoni? Então, hoje, já segunda-feira, já tem esse movimento. Isso deve se estender aí durante a semana. Como você falou, na outra semana está marcado, provavelmente vai a plenário, a votação do orçamento 2022, né?
Essa é a expectativa, né? Como a gente já comentou, sempre é o ideal, né, que o orçamento seja votado no ano anterior ao da sua vigência, né? Então, tanto a Comissão Mista de Orçamento quanto o plenário estão se preparando para esse procedimento. Normalmente, assim, final de ano é um período de trabalho intenso, né, na Comissão Mista de Orçamento, né? Você bem lembrou, alguns relatórios já foram votados, outros estão sendo apresentados e votados hoje, né? A expectativa é que a comissão consiga encerrar essa votação e ter o seu parecer pronto, né, do projeto da Lei Orçamentária Anual, para ser apreciado pelo plenário do Congresso Nacional na segunda-feira. Normalmente, quando essa matéria tramita pela comissão e é trabalhada aí pelos membros da comissão, ela já chega bem pronta para deliberação no plenário e acaba sendo uma deliberação por votação simbólica e quase para cumprir essa obrigação constitucional e regimental, né? Uma vez que todos os ajustes, os acertos entre as várias correntes políticas e a sociedade civil já são feitas dentro da comissão mista. Então, a expectativa é que a comissão consiga concluir os trabalhos essa semana para a gente ter um projeto de lei orçamentário bem arredondado já para votação na semana que vem. E aí o executivo tem condições de começar o ano com o orçamento aprovado e implementar as políticas públicas.
E as atenções também vão estar voltadas um pouco para a Câmara, né, Guerzoni? Porque está previsto lá a votação da outra parte da PEC dos precatórios. A PEC foi fatiada, já foi promulgada a emenda que tratava das alterações no teto de gastos. Mas outros temas que foram alterados aqui pelo Senado foram para a Câmara, então isso também vai movimentar um pouquinho as coisas aqui no Congresso em relação a essa votação que está prevista lá na Câmara a partir de amanhã, né?
Ah, não, certamente. O Senado, ainda que a votação esteja hoje com a Câmara, né, provavelmente ela não volta naquele ping-pong para o Senado, mas as atenções do Senado vão estar bastante voltadas para essa votação, né? O Senado fez uma grande negociação em torno dessa proposta, alterou vários pontos do projeto que tinha vindo da Câmara. O presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Maia conseguiram, Arthur Lira, desculpa, conseguiram fazer um acordo para promulgar as partes consensuais, né? A gente teve na semana passada a sessão solene que promulgou a emenda constitucional 113, mas há uma polêmica grande no Senado em relação ao restante da proposta, né? Há uma pressão grande por vários senadores para que a Câmara vote o restante da da proposta e que seja possível a sua promulgação ainda esse ano, né? Então, há uma expectativa sobre essa votação dos trechos da PEC que foram alteradas pelo Senado e que hoje estão na Câmara, né? Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para ela se tornar emenda constitucional, ela tem que ter o acordo das duas casas, né? Diferentemente de um projeto de lei, que a casa iniciadora decide de forma final sobre se ela acata ou não as emendas da casa revisora. No caso da proposta de emenda constitucional, as duas casas têm o mesmo nível, né, o mesmo status, então é preciso que a proposta seja acordada por uma e por outra casa. Nós tivemos a promulgação das partes, em que houve concordância, e essas partes que o Senado alterou, elas dependem da aprovação da Câmara para sua promulgação. Então há uma expectativa sobre essa votação durante essa semana ainda na Câmara e provavelmente a promulgação da nova emenda constitucional que complementa as partes que foram promulgadas semana passada.
Vamos aguardar. Obrigado, viu, Gerzoni? Boa semana de trabalho para vocês aí. Um abraço.
Ah, obrigado, você também.